No final, no meio do capítulo 14, no versículo 25, ele fala assim: tenho-vos dito isto, estando convosco, tudo que já falou aqui nos capítulos anteriores. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesses textos aqui, como eu disse, ele está falando sobre como seriam os relacionamentos dos discípulos com as pessoas, qual o papel de cada um, qual a vocação, qual a glória. São três capítulos que falam sobre o propósito de Deus para o homem, especificamente para cada um de nós. Eu gosto muito porque num deles ele ora por nós aqui. Ele fala, não oro somente por esses, mas por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Então, ele está citando e está pensando naquele futuro que somos nós hoje aqui, né? Depois de 2000 anos, as palavras de Jesus dizendo, eu não estou preocupado só com esses discípulos que estão me olhando aqui, mas por aqueles que vão depois dele aparecer, e estou falando para todos. Então, quando ele diz aqui que ele está conosco, ele estava com os discípulos ali, até aquele momento tudo que eles precisavam de revelação estava enfeixado na figura de Jesus. Ele não precisava nem falar de igreja, porque ele era a igreja, ele era o culto, ele era a escola dominical, ele também era o louvor, também era a adoração, era Jesus Emmanuel, Deus conosco. Mas ele estava partindo e falou, vou deixar o meu Espírito. E esse Espírito Consolador tem uma dupla função. Primeiro, ele vai ensinar todas as coisas. E depois vai nos fazer lembrar de tudo quanto ele já tinha dito, Jesus tinha dito. Então, essas duas funções servem para a base para que nós entendamos o que Deus tem para nós. O que há de novo, que é aquilo que nós precisamos aprender, e o que há de antigo, que é aquilo que ele já falou. Então, muitas pessoas querem aprender o novo sem lembrar o antigo. E isso não funciona. Qualquer um que já estudou ou deu aula sabe disso. Não adianta você passar para a lição seguinte se não aprender o anterior. Ela é pré-requisito. Então, quando queremos uma coisa nova, o professor vem com uma coisa antiga. Geralmente em esportes acontece isso, o professor vai lá, o aluno quer aprender a arremessar, a chutar, a driblar, e o professor começa com educação física. E aí ele fala, não, mas eu não quero isso, eu quero direto para o jogo. Primeiro, o básico. Então, enquanto a gente não aprende aquilo, enquanto não exercita, enquanto não alonga, enquanto não faz a musculatura correta, você não pode entrar no truque. Então, a Bíblia tem essa função. O Espírito Santo nos lembra de tudo aquilo que Jesus falou. Está escrito. A Bíblia é a palavra de Deus. E o outro aspecto é orar e conversar com Deus em espírito. Entender a vontade dEle. Há muita coisa que é revelada. Então, algumas pessoas se atêm apenas ao que a Bíblia escreveu. E acham que podem ter uma relação com Deus simplesmente baseado no que já foi escrito. Então, geralmente eles estão em igrejas tradicionais. Então, eles estão ali esperando entender a vontade de Deus através daquilo que Deus já falou, já escreveu. E o que está escrito vai dizer o que você vai fazer. Há outras pessoas que buscam entender o que Deus quer apenas por aquilo que Ele vai revelar. Geralmente eles estão nas igrejas pentecostais. Querem apenas saber da revelação do Espírito. E não se importam e nem querem descobrir o que ele já falou. Então há uma tensão aqui entre gente que quer um pedaço do Espírito e outro pedaço. Lembrar todas as coisas e ensinar coisas novas. Nós estamos aqui então balançando isto. Aqui no sábado vamos lembrar todas as coisas. Por isso o tema do nosso sábado é a palavra toda, né? A Bíblia toda. E nas segundas-feiras estamos buscando aquilo que Deus quer para nós de novo, a sensibilidade espiritual. Não há nenhuma dúvida que começa com a palavra. Então, aquilo que você estudar um dia, o Espírito Santo pode fazer te lembrar no dia seguinte. Aquilo que você nunca estudou, ele não vai poder fazer você lembrar, porque você não se lembra de algo que você nunca viu. E a partir disso, ele pode revelar coisas novas sobre aquilo que você já conhece. Então, é um estudo, assim, pretensioso. Estamos aqui começando algo grande e forte. Precisamos orar por isso. Vai ter um modelinho aqui para seguir, até para que eu também não me perca aqui. Quero falar sobre isso com vocês em seguida. Mas vamos orar e abençoar esse primeiro dia. Oremos. Senhor, queremos abençoar esse momento em que estamos aqui para nos debruçar sobre Tua Palavra, entender o Teu propósito e aprender de Ti. Quantas coisas que para nós são novas, mas já estão há tanto tempo escritas, esperando esse momento. Então nós abençoamos o poder de revelação da Tua Palavra. Abençoamos a vida e a história de cada um dos que estão aqui para entender coisas que até agora estavam fora do alcance e para encaminhar as vidas na direção que o Senhor realmente tem para cada um de nós. Nós não queremos estudar a palavra do ponto de vista histórico, de um ponto de vista moral, de um ponto de vista religioso, tradicional, nem tampouco de um ponto de vista místico, de sortilégios. Nós queremos olhar a tua palavra além das superstições e além das tradições. Então abençoamos, Senhor, o Teu tempo conosco e pedimos ao Teu Espírito, revela-nos a Tua Palavra, faz-nos lembrar de coisas relevantes para a nossa edificação e da Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, como dá para perceber, isso tudo não se faz sem um pouco de disciplina. Essa disciplina serve para você, serve para mim também. Então, como nós temos pouco tempo, é apenas um ano para ler a Bíblia, e a Bíblia é muito mais do que até este ano de leitura, eu quero colocar aqui alguns parâmetros do que nós queremos, o que pretendemos com esse tempo, né? Eu fiz aqui uma tabelinha. Para nós, começando aqui a partir de março, dia 9, que é amanhã, indo até março, dia 7, na verdade, porque o sábado de 2009 é o dia 7 de março, ano que vem, né? Hoje 8, daqui a um ano será 7. Então vamos ler a Bíblia em 364 dias. E para que isso aconteça, é preciso que haja uma média de leitura diária de 3 capítulos, na média. Como os capítulos não têm todos o mesmo tamanho, então tem uma acomodação aqui e eu fui olhando a melhor maneira de colocar. Eu já escrevi todos os dias do ano quantos capítulos cada um vai ler. Então, nesse mês de março, nós vamos estar aqui começando no Gênesis 1, indo até Êxodo 12. Eu vou dar para vocês depois a tabelinha, para que vocês possam ter. Talvez hoje tenha que escrever até ali para começar amanhã, que eu acho que é amanhã que vai distribuir isso. Mas estou pensando assim, nós temos 3 capítulos por dia durante a semana, são uma média de 21 capítulos na semana, e no sábado a gente se encontra aqui para rever esses capítulos. Em março, nós vamos, nessa primeira semana aqui, de 9 a 15, nós vamos ler até o capítulo 23. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 23. São 7 dias, dá um pouquinho mais do que 3 na média, né? Eu marquei aqui cada dia para a gente poder ficar, para orientar. É óbvio que isso não é religioso, né? Você pode ler na velocidade que você quiser. Mas, aliás, eu esqueci de pedir aqui o pincel atômico também, né? Para escrever ali, se precisar alguma coisa. Então, traz para cá esse negócio. Obrigado, filho. O flip chart também. Então, é mais ou menos 3 capítulos, né? Gênesis de 1 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11, 12 a 15, 16 a 18. Na sexta-feira são só 2, é 19 e 20. E no sábado de 21 a 23. Cuidado que ele desmonta aí. Dá para ler aí? Não sei. E o pincel está onde? O esquema aqui da reunião, eu pretendo gastar aqui uns 10 minutos iniciais com esse período de louvor. Tem algumas músicas que me agradam nisso aí, que são músicas bíblicas também. Então eu vou exercitar a minha fase dirigente de louvor, tocar e cantar com vocês aqui 10 minutos e depois passar um tempo falando sobre o que foram os pontos principais da leitura daquela semana, daqueles capítulos todos. Como não dá para fazer estudo bíblico de cada um deles, senão não vai dar nunca para ler a Bíblia em um ano, então eu tenho que ter aqui uma linha que é passar por cima de alguns pontos, deixar bem claro, mas salientar o que é mais importante em tudo que foi durante a semana, os principais pontos de leitura. E nós vamos ter os textos bases, né, que são os versículos principais que nós fomos lendo, para serem anotados, e quais as correlações desses textos, desses versículos, com os demais versículos da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro espiritual, e ela tem três dimensões de leitura. Eu já falei isso um tempo atrás, acho que num sábado que tinha com jovens aqui. Você pode ler a Bíblia com estudos tópicos, que é pegar um texto e ler. Você pode fazer um estudo temático, que é pegar um assunto e estudar. Então, aquele assunto vai estar em vários textos. Então, se eu falar sobre batismo, muitos textos serão lidos. Obviamente, para que alguém faça um estudo temático, você precisa conhecer os textos tópicos. Então, esse nosso exercício aqui, ele é o inicial. Dar a base de leitura do que a Bíblia tem, para que você depois possa começar a descobrir o que a Bíblia é. Então, eu vou tentar ao máximo não entrar em estudos temáticos durante esse tempo aqui, porque senão se perde. Agora, ao ler alguns textos importantes que a gente vai andando, a gente vai colocar no final quais são as principais referências desse texto em outros lugares, para que você tenha uma espécie de concordância. Fala, Elisa. Cronológica? Não, nós vamos na sequência dos livros da Bíblia, do 1 ao 66. Então, os 39 do Velho e os 27 do Novo. Aí, essa história de cronologia vai ser colocada bastante, porque tem que ser colocado. Mas eu vou seguir aqui para ficar mais claro na nossa sequência de estudo, saber onde nós estamos. Então, cada semana a gente tem os textos principais e as suas correlações. Com isso, você vai conseguir criar uma sua concordância bíblica pessoal. Ou seja, você anota um versículo ali, risca o texto na Bíblia e anota alguns textos que fazem referência àquele texto, na sua significância. Então, em Bíblias, geralmente, isso já existe minimamente. Você tem lá sempre uma letrinha pequenininha no meio do versículo e no rodapé da página os textos que fazem referência àquele lá. Mas tem textos que não tem nada a ver, tem até textos que estão errados e tem textos que não estão ali e que são significantes. Então é bom que você vá criando na sua história a sua concordância. Quer dizer, como é que você usa de um texto para o outro, para saber como você vai pulando da Bíblia de página em página para fazer o seu estudo temático no futuro. Então eu queria sugerir que vocês comprassem uma Bíblia nova. Isso não é obrigação, é uma sugestão. Mas se você comprar uma Bíblia nova, zero quilômetro, para fazer isso, o que você poderia fazer? Marcar nessa Bíblia onde você parou a cada dia. Então você está lá lendo Gênesis 1, se você seguir o meu modelinho aqui, amanhã você vai acabar o versículo 3. Aí você vai escrever lá 9 de janeiro, no final do capítulo 3. E aí no dia seguinte, no capítulo 7, depois do capítulo 11. Então você vai ter uma Bíblia marcando onde você, quando você leu aquele texto e na sequência em que você leu. Fica uma Bíblia de estudo para você guardar. Claro que se você ler mais num dia, você marca a sua frequência. Ou se você não lê nada, né, faz um X assim, em vermelho. Segundo, porque esses textos que nós vamos comentando aqui, você pode ir marcando nela também. E também fazendo essa sua concordância nela. Então vira uma Bíblia de estudo. Nada contra você usar sua Bíblia aí, se você quiser encher de textos. Agora, tem pessoas que, geralmente as mulheres, né? Elas pintam de amarelo, depois pintam de azul, depois passam por cima, depois fazem uma florzinha. Então, tem assim a Bíblia cheia de anotações que são interessantes, mas quando você anota tudo, acaba não anotando nada. Porque tem tanta informação que fica poluído ali, né? Então, era uma maneira de colocar a coisa mais focada. Então, uma Bíblia nova. Você vai marcando ali. Eu também, para que eu não me perca, porque, para mim, acho que os que me conhecem acreditam nisso, né? Para mim, falar duas horas aqui de uma sequência só da Bíblia toda durante um ano vai ser um grande esforço. Porque eu vou ter que me conter para não falar mais. Senão a gente não chega. Tem tanta coisa que eu tenho que seguir um trilho aqui. Se eu começar a sair do trilho, eu fiquei pensando, vou falar de Gênesis 1 a Gênesis 3 em uma hora. Uau! Se começar a entrar na criação aqui, dá um mês só nesses textos, que são textos muito mais profundos e espirituais do que uma genealogia que está lá em Números. Então vai ser difícil segurar esse negócio. Eu tenho que me conter aqui também. Aliás, isso que eu estava falando, a terceira dimensão da Bíblia é essa dimensão espiritual. Você pode ler o literal, que é um estudo tópico, você pode fazer um estudo temático, mas também tem um estudo que é uma revelação a um contexto espiritual. Por trás de um texto tem coisas que ninguém jamais poderia entender, a não ser que Deus revele. E nós vamos ver que há revelações, a própria Bíblia fala delas ao longo do tempo. Então, para você poder ter uma revelação como Paulo teve, hoje nós vamos ver uma delas aqui, que eu vou falar, hoje eu vou falar sobre Gênesis de uma maneira geral, já que ninguém leu nada, né? Então, fazer a introdução do livro e ver algumas coisas que Paulo fala sobre Gênesis. Ele não podia ter inventado aquilo, ele teve que entender aquilo de Deus. É uma dimensão que só Deus revela. O Espírito Santo ensina coisas novas. Então, para que você chegue nesse ponto de revelação do mistério da palavra, você precisa ter pleno conhecimento dos temas e dos assuntos que a Bíblia tem e dos textos onde eles estão. Então, estudo tópico, literal, o estudo temático e o estudo parabólico, espiritual, místico, de revelação da Bíblia. São três dimensões que tem que ir andando aos poucos. Como a própria Bíblia fala em Tiago 1, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de faculdade, não é uma questão de QI, é uma questão de aplicação e de oração. Então, cada um de nós pode ter essa revelação. Agora, Deus não vai revelar a palavra escrita se ela já foi revelada. Então, não espere esse milagre. Ele pode te dar um milagre de você, enquanto dorme, receber por download toda a Bíblia no seu cérebro. E você acorda sabendo de cor todos os versículos. Isso é possível, Deus pode todas as coisas. Mas ele não vai fazer isso, você vai ter que ler. Você vai ter que ler. Então, abra a Bíblia e leia a sua parte. Ele vai revelar em cima disso. Né? É o aluno que quer ter uma revelação da prova na hora da prova. Não funciona. Então, para que eu tenha esse trilho, eu peguei aqui um monte de coisa que eu já estudei, tem livro, fiquei pensando, sugere um livro e tal, mas hoje nós estamos num tempo muito tecnológico, vocês podem ver aqui, tem dois notebooks poderosos, né? Quando eu comecei a mexer em notebook, um notebook não era nem um décimo de um desses aqui. Então, hoje, tem muito material, e eu olhei o que poderia ser mais fácil. Existe um site de um fulaninho que está em português, ainda bem, porque em inglês tem muito, mas em português menos, que ele faz, ele colocou a Bíblia lá no site, e ele tem lá a leitura da Bíblia do ano também, segue uma outra sequência, porque ele começa em janeiro e nós estamos começando aqui 9 de março, então a minha divisão de dias não vai bater com a dele, mas ele tem explicações, e tem, é bom porque você vai lá e abre, clica Gênesis e aparece Gênesis na tela. Tem a Bíblia lá, e ela é por linha. Então é mais fácil de ler, às vezes, não sei se você gosta de ler pelo computador, às vezes enjoa os olhos, né? Mas é por linha, e você pode ir marcando o que você já leu. E também tem uma série de explicações sobre o texto, o tema, o versículo. Foi o que eu achei mais condensado, falei, sabe uma coisa, eu vou seguir isso aqui como um livro-texto. Assim você pode estudar também, e eu vou tentar me prender ao que ele está falando ali, para não escapar e conseguir chegar no fim do ano com todas as leituras, no ano que vem, né? Com todas as leituras feitas. Então vou escrever aqui o site, que tem um endereço meio maluco, mas assim, se você não é muito chegado em computação, você escreve literalmente isso aí, cola lá em cima do lugar do site e deve funcionar. http://geocities.com.aguaazul, de água azul, com um A só. É em linha aqui, não vou, tá, vou mudar de página, de linha, mas é na mesma linha. Água, tudo sem espaço, né? Tudo juntinho. 2001 BR. Aí vem barra Bíblia, com B maiúsculo, barra novo, ponto HTM. É o primeiro versículo que você vai decorar, tá vendo? Água azul, tudo junto, sem o A de azul, só com A de água. L, azul. Azul de blue, le bleu. br.geocities.com.aguazul 2001br/ é traço? É barra. Barra bíblia barra novo ponto HTM. Vou aproveitar aqui para deixar a tabelinha da semana, se você quiser. Vamos ver aqui. Semana tem 7 dias, né? Eu pensei assim, é que se você começar a perder os 3 capítulos por média, aí não dá um ano. Mas fica muito. Então aqui, ó. Gênesis de 1 a 3. Gênesis de 4 a 7. Gênesis de 8 a 11. Acho que segue aqui tudo. É. 8 a 11. Gênesis de 12 a 15. Gênesis de 16 a 18. Gênesis 19 e 20. Aqui são só dois capítulos. 21 a 23. Tem o mês aqui todinho, mas acho que não vou escrever agora não. Dá pra ver aí? Então com isso acho que a gente tem aqui as nossas regras do jogo, né? Eu vou colocar para vocês todos os meses, né? Você tem uma ideia que em março nós vamos até Êxodo 12, abril até Números 15, maio Juízes, em junho estamos em 1 Reis, julho 2 Crônicas, agosto em Salmos 51, setembro Isaías 8, outubro Jeremias 38, novembro Amós 5, Em dezembro, nós mudamos de Novo Testamento, né? No dia 7 de dezembro, não, 8 de dezembro, nós vamos começar o Novo Testamento. Você vê que a Bíblia é bem mais comprida no verão, né? Vai aqui até dezembro. Aí termina dezembro com Lucas, em janeiro vamos até Romanos, fevereiro até 2 Pedro, e em março, na primeira semana, num esforço que vai ficar um pouquinho maior, vamos pegar os livros de João, Judas e Apocalipse. E você vai poder dizer para os seus amigos que leu a Bíblia toda uma vez na vida, pelo menos. Estou quase passando uma lista aqui para ver quem vai permanecer até o final, hein? Acho que é interessante, né? Acho que é interessante, né? Passa uma lista, vamos ver, fazer uma frequência e ver o que acontece ao longo desse ano. Não é fácil, é fácil começar e é difícil terminar. Então, eu sei que vai ser um esforço aí, mas vale a pena. Bom, falei aqui sobre o nosso esquema, nosso modelo de reunião. Ao longo do tempo, vamos ver se eu vou recebendo alguma ajuda aí eventual de algumas pessoas. Para que, sei lá, de repente tenha uma viagem, alguma coisa. Temos que pensar também quando houver um sábado de feriado. Por exemplo, vai ter o sábado da Páscoa, logo agora aqui, né? Já é daqui a 2 semanas. Não sei o que vocês vão fazer. Eu me disponho a vir aqui no sábado de Páscoa. Mas podemos ver, você pensa aí, a semana que vem você diz, né? Semana que vem dia 15, o outro é o sábado da Páscoa. A gente perder um sábado já começa a complicar aqui o nosso modelo. Eu estou com a disposição de estar. Também, falta outra coisa nisso. Outras pessoas que ajudam. Calendário. Esqueci, eu ia falar outro negócio aqui. O horário. Alguns me pediram se essa reunião não podia ser feita às 2 da tarde. Para que os jovens que têm ensaios às 4, ou às 3, às 4, né? Às 4, pudessem pegar mais aqui. Agora eu não sei qual que é o melhor horário para todos. Então vocês estão aqui. Se 3 é bom, se 2 é melhor, 2 fica mais perto do almoço, dá menos tempo de chegar, não sei. Qual que é a opinião da maioria aqui? 2 é melhor que 3, 3 é melhor que 2? 3. De manhã? Sexta-noite? Eu acho mais complicado, viu? Tem gente que trabalha no sábado. É complicado. Há uma série de reuniões que fazem na sexta. Começa a bater com as reuniões da igreja. E aí, ontem, por exemplo, eu estava às 10 no Tatuapé. Tinha uma reunião das 10 à meia-noite lá. Começamos a fazer reunião meio de madrugada, assim. Nós estamos orando uma vez por semana, todos os pastores e líderes gerais. Então, ontem foi. Então, sair de lá devia ser 1 da manhã. Não ia dar para fazer. Tem reuniões de sexta em alguns lugares aí, é complicado. Acho que é melhor no sábado mesmo. E pelo visto é melhor às 3 do que às 2, né? É isso? Vamos ver. De repente faz uma turma 2 aí. Ok. Chegando no quarto da minha 1 hora já aqui. Manter o esquema. Instruções de bordo, uma Bíblia nova, marcação, os textos temáticos, a tabela de março. Ok. Acho que chegamos lá. Estamos gravando aqui. Se você quiser também ter um outro recurso de leitura bíblica, obviamente você pode fazer como como todo ser humano pode fazer, que seja alfabetizado, né? Pegar uma Bíblia e ler como você quiser. Você abre a Bíblia e vai lendo letra por letra. Agora, você também pode, além disso, comprar Bíblias em áudio. Então você vai ouvindo durante a semana, você põe no carro e vai ouvindo. Aí eu quero só dar uma recomendação. Essas leituras de áudio aí do Cid Moreira, né? E disse Deus, né? O Senhor é o meu pastor. Não funciona porque ele tá geralmente numa tradução de linguagem de hoje. Então é bonitinho para você ficar ouvindo, mas não é uma coisa de estudo. Então nós vamos padronizar. Não há uma coisa certa ou errada aqui, mas nós lemos a Bíblia na edição revista e corrigida. Então nós vamos seguir esse padrão, que é o padrão da nossa Bíblia aqui normal, revista e corrigida. Se você for comprar uma outra Bíblia ou um áudio, busque nessa direção aí, porque as palavras vão ficar batendo direitinho. Nós fizemos há uns anos atrás no Butantã uma jornada de leitura da Bíblia, e a Sociedade Bíblica lançou fitas e CDs que chamava A Fé Vem Pelo Ouvir. Então você tinha toda a Bíblia falada, até com um pouquinho de dramatização, mas não exagerado. Era literal a Bíblia na edição revista e corrigida. A Fé Vem Pelo Ouvir. Eu procurei a Sociedade Bíblica e eles falaram que não estão mais vendendo esses CDs, porque agora tem a Bíblia do Cid Moreira lá. Então, mas que podia, talvez por encomenda, conseguir, se algum de vocês quiserem. Então, é CD, que você pode ouvir no som, no carro, em algum lugar, é áudio. E vai ouvindo, para quem não tem tempo de parar 3 capítulos por dia, que dá um pouquinho mais de meia hora de leitura. Nós podemos encomendar para quem quiser, ou ver se consegue ou não consegue. Se eles não conseguirem, eu vou falar para eles se eles permitem que a gente duplique a que nós temos aqui. Que não seja pirata, mas que eles, já que eles não vendem, se dá para duplicar. Eu acho que a Sociedade Bíblica permite, aí, porque o negócio dela é distribuir Bíblia e não ganhar dinheiro com isso. Então, semana que vem eu posso dar mais notícias, se vocês quiserem, quem quiser aqui, a Fé Vem Pelo Ouvir, né? Eles tinham lançado uma Bíblia inteira, viu? É só o novo? Naquela época foi só o novo mesmo. Bom, existe a Bíblia em áudio também em várias versões por aí. Existem, bom, softwares à vontade. Então, você pode pegar a Bíblia online também, que essa que eu acabei de falar é uma Bíblia online. Então, tem várias maneiras de fazer, mas eu sugeria que você fosse do modo do método antigo, comprasse uma Bíblia em papel e fosse escrevendo ali, dessa maneira como eu falei aqui. Ok? Bom, vamos lá. O primeiro livro é o livro do Gênesis. Eu não quero falar sobre o capítulo 1, 2, 3. Aliás, aqui é o capítulo 23, porque esse é o assunto da semana que vem, né? Vamos dar panorama sobre ele aqui. Mas eu queria falar sobre o que vocês vão ler aqui, nesses 23 capítulos, a partir de amanhã, e qual que é o contexto do Gênesis na Bíblia. Então a gente gasta um tempinho nisso, e depois perguntas e respostas, né? Já que hoje acho que tem até mais tempo do que normal, porque eu não estou seguindo aí os 23 capítulos. Bem, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. A Bíblia tem divisões em temas, né? E esses primeiros livros da Bíblia são parte dessa primeira divisão. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Pentateuco é do grego. Penta quer dizer 5. E teuco? Rolo. Rolo. Porque a Bíblia, naquela época, obviamente, não era escrita em fascículos. Então, nem era um livro com capa dura que nem agora. Então, eram rolos que você cozia pergaminho um no outro e escrevia sobre aquele pergaminho. E aqueles pergaminhos formavam um rolo que você vai girando. Quem vai em sinagoga, eu já vi os judeus levando a Torá, né? São aqueles rolos que você vai girando assim e vai lendo. Então, os 5 rolos, os 5 primeiros rolos, são o Pentateuco, em grego, ou a Torá hebraica. Para o judeu, aqueles cinco livros são os livros da lei. É a Bíblia. Quando o judeu fala Bíblia, está pensando na Torá. Esses cinco primeiros livros. Eles contam a história desde a criação, né? Gênesis 1:1, e vai até Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vai até a entrada do povo na Terra Prometida, quando Israel está acabando o seu período de êxodo dos 40 anos do deserto e vai começar a invasão com Josué, que é o substituto de Moisés, que portanto é o próximo livro, né? Depois de Deuteronômio vem Josué. Então, esses cinco livros têm um significado, têm uma unidade. Nós vamos ler Gênesis, mas tem que entender que ele faz parte desse contexto da Torá hebraica do Pentateuco. Em termos de datas, deixa eu escrever aqui também. É interessante dar o contexto histórico, né? Bom, o que quer dizer Gênesis? Como é que é? Gênesis. Gênesis é uma palavra grega de novo, né? Quer dizer origem. Ô, pastor, não quer dizer um grupo de rock? Gênesis, origem. Qual que é a gênese da história? A origem. E a Bíblia tem um nome em hebraico, também para a Torá. Para o judeu, se você falar Gênesis, ele não entende, não conhece Gênesis. Para ele, o livro número 1 é o... Vou escrever em nossa linguagem transliterada, né? Bereshit. O Bereshit quer dizer no princípio. Então, o judeu chama o livro pela primeira palavra dele. Então, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o nome do livro, no princípio, Bereshit. Ele foi escrito por Moisés, assim como todos os cinco livros da lei. E aí vem as datas, né? Quando que Moisés fez isso aí? O Gênesis, como eu falei, não falei, né? Eu falei do geral. O Gênesis vai desde a criação até a morte de José. Então é complicado realmente, porque tem muita história aqui. É um dos livros mais históricos e onde tem as histórias mais famosas, e a igreja evangélica gasta muito tempo no Gênesis. Porque é engraçado isso, a igreja evangélica fala mais do Velho Testamento do que do Novo. Porque ela é mais legalista e tem mais apelo à prosperidade, sei lá. Menos palavras de Jesus e muita história aí. José, né? Abraão, Noé. Então, todas essas coisas estão aqui no Gênesis. Então, é um livro que tem muita força em termos do conhecimento que nós temos do cristianismo hoje. Desde a criação até a morte de Moisés, de José. Quando que Moisés provavelmente escreveu isso? É difícil porque ele não falou quando ele escreveu, mas é provável que ele tenha escrito esse livro, o Gênesis principalmente, no tempo que ele estava no Sinai, no Monte Sinai. Essa é outra história, também é bom de você pegar lá os mapinhas, né? No fim da Bíblia tem sempre uns mapinhas para você se localizar com a geografia bíblica. Moisés nasceu no Egito, durante 40 anos ficou lá morando na terra, perto da terra de Gósen, que é aquela península egípcia lá, o triângulozinho perto do Mar Vermelho. E aí ele fugiu para a terra de Midian, quando ele matou o egípcio e foi descoberto. Ele fugiu, as terras de Midian era para o sul da península, perto da península do Sinai, onde ele ficou lá mais 40 anos. Lembre-se que Moisés, durante os 40 anos do Egito, aprendeu de tudo que o Egito tinha. Então ele fez a universidade. Ele era filho da filha de Faraó, ele era da corte, ele era preparado para ser um sucessor. Então ele teve toda a educação que o Egito possuía. Então essa história do mundo vem de tradição oral, aquilo que os pais passam para os filhos, e vem daquilo que estava escrito. a escrita, eu preciso me conter aqui porque esse assunto é vastíssimo e é interessante. A escrita era algo muito diferente do que é hoje, né? Nós estamos falando por volta de 1600 a.C. Então, se você pegar aqui a cronologia bíblica, basta ver aí o calendário judaico. Para os judeus, nós estamos no ano 5600 alguma coisa. Então, grosso modo, são 6 mil anos. 2 mil anos de Jesus até agora e 4 mil anos antes de Cristo. Então, para o judeu, na cronologia dele, para chegar em Adão, tem que andar 4 mil anos para trás. Desses 4 mil, Abraão está na metade. Então, falando, sugerindo aqui o que Elisa fez, né? Nós temos aqui, isso aqui para mim é flashback. Eu escrevi, a primeira vez que eu escrevi essa linha, acho que foi na Escola Dominical da Vila Mariana. Eu e o Edu fizemos uma lição dessa, o Edu Araújo. Aqui está o Éden, com a sua arvorezinha, de onde veio o nosso símbolo de igreja. Não, hein? Não. Aí depois, que aqui, menos 4 mil. Aí você tem aqui, menos 2 mil. Você tem Abraão. Com Isaac aqui. Abraão com Isaac sendo imolado em cima do altar. Com uma fumacinha saindo assim. Depois aqui no ano zero, você tem Jesus com a cruz. E no ano 2000, você tem você aqui teclando seu computador com a Bíblia online. Então, assim, pensando grosso modo, você vê que aqui são 6 mil anos. Por isso que existe muita discussão sobre a criação, que nós vamos estudar agora no, na semana que vem. São 7 dias da criação. E o sexto dia é o dia do homem, quando Deus terminou toda a criação. E no sétimo ele tem um descanso. Então, o repouso, que é considerado o milênio, já chega lá para o Apocalipse. Então, se você olhar por esse lado aqui, nós estamos mais ou menos no, entrando no sétimo dia, que é quando Jesus volta. Então, aqui, alguns, em vez de computadorzinho, colocam aqui a segunda vinda de Cristo com o seu raiozinho, que pode ser o Lightning Bolt dos mais antigos. É do seu tempo, Lightning Bolt? É. Então, a segunda vinda de Cristo. Ao longo desse tempo, toda a história. Então, quando nós falamos aqui de Moisés e de quando ele aconteceu, ele está aqui, ó. Eu falei aqui, as datas são assim meio complicadas porque obviamente não tinha um calendário tão certo quanto hoje aqui. Mas é colocado aqui que a morte de José, que é o final do livro do Gênesis, está aqui 1657 a.C. Quando termina o Gênesis. Então, nós estamos aqui. Vou colocar aqui 1500. Vou ficar um número redondo para vocês reconhecerem aqui. Esse é um número fácil de guardar. Por que que a gente sabe isso, hein? Tem vários estudos. Agora, a Bíblia também é uma grande fonte. Então, se você pegar aí P. Primeira Reis 6:1. Alguém pode ler? Primeira Reis 6:1. Então aqui tem uma data importante. Quando o templo de Salomão foi edificado? Ele começou a ser construído nesse ano de Zig aí, que era 480 anos depois do povo ter saído do Egito. Agora, a data do templo de Salomão, isso já tem. Porque aí já começa a ser um negócio histórico e melhor datado mesmo do templo, né? A história do templo é uma história muito importante. O templo de Salomão é 960 anos antes de Cristo. Então vou colocar aqui o 1 Reis 6:1. Ele coloca 960 antes de Cristo mais 480 vai dar raiz quadrada exponencial 1440 como a data em que o povo terminou o êxodo. E aí então tem os 40 anos do cativeiro aí, né? É. Você bota mais quarentinha aqui. 1480. Então, arredondando aqui, porque você não vai ter que fazer uma prova de arqueologia disso, eu coloquei que 1500 é a data em que Moisés aparece nessa história. 1500 antes de Cristo, que é um número fácil de guardar porque é o número do Brasil, né? 1500. Sendo que o tempo que decorreu desde que o êxodo acabou até o tempo em que o templo de Moisés foi edificado, 480 anos, que é mais ou menos a época do Brasil. Nós temos 500 anos de descobrimento aí, né? 508 agora. Então, você pensa agora nesse tempo, né? Desde que os portugueses vieram para cá até hoje, o que aconteceu e passou em termos de história? O que aconteceu desde que o povo de Israel entrou em Israel até que Salomão começa a construir seu templo, que é a fase áurea de Israel, quando ele está no auge da glória, da fama, do sucesso, da riqueza. Então, a história, ela é interessante, porque para hoje, os 500 anos de Brasil, nós guardamos com alguma dificuldade. A carta de Pero Vaz de Caminha aí se perdeu, passou um tempão até o pessoal achar lá na Torre de Belém escondida. Documentos foram descobertos agora recentemente, até na busca da comemoração. Estamos comemorando 200 anos da vinda da família real para o Rio de Janeiro. E documentos estão sendo descobertos agora sobre isso aí. Tem perguntas e dúvidas, que é uma outra história interessante. Por que os portugueses vieram? Qual o papel dos ingleses? Então, a história é um negócio muito mal documentado. A maneira como a Bíblia foi documentada é absolutamente fora da curva. Não tem nem comparação o grau de documentação daquilo que aconteceu nesse negócio que estamos falando aqui de 6 mil anos atrás, ou, para falar de Moisés aqui, de 3.500 anos atrás. Quer dizer, um fulano escreveu um livro há 3.500 anos atrás. E nós estamos falando dele aqui hoje. E dando detalhes do que ele escreveu, onde ele escreveu, como ele fez, e essa história vai passando. Então tem muita discussão arqueológica e até antropológica sobre esse assunto, e mostram que a Bíblia, ela tem um grau de veracidade muito acima da média. Falando de cânon, né? O livro mais... Esses livros são preservados através de cópias. Obviamente não tinha impressão. Então, um cara copia, o outro copia, o outro copia, e vai passando aí de pai para filho. E copia em pelo de carneiro, fazendo pergaminho, em papiro, que é uma coisa que terminava rápido. Copia em tábuas de argila, que são a linguagem cuneiforme da época dos babilônicos. Copia na pedra, nas rosetas que os egípcios também tinham. E depois no papel, indo mais para frente, até chegar no Gutenberg, que é justamente por volta de 1500, época do Brasil também. quando a imprensa começou. Então nós temos aqui mais ou menos 500 anos de imprensa, de livro impresso. Para acontecer isso antes, como que os judeus conseguiram preservar essa história? Então, essa tradição moral e Moisés sendo o primeiro que começou a escrever, escrever, escrever. E dali para frente, sempre escrevendo. E ele estabelece no ritual da lei, que está justamente na Torá, a maneira pela qual isso era escrito e como deveria ser preservado. Então, quando você olha isso e vê, isso não é religião, isso já é bibliografia mesmo, estudo dos livros. O livro mais preservado na história da humanidade é a Ilíada de Homero, Ilíada e Odisseia. Então, os cânons que existem, tem várias cópias, os códices que eles chamam. Então, tem um fulano lá que descobriu num lugar um códice, aí em outra cidade tem outro, no outro lugar tem outro, eles pegam aqueles códices, comparam para ver qual que é a diferença de tradução. Porque como cada um que copia pode botar uma vírgula fora do lugar, aumenta uma palavra, tira outra, é um telefone sem fio, né? Você vai comparando os vários códices para poder ter uma noção de qual que era o original, já que o original não existe. E então, o livro que tem mais condições de veracidade sobre como ele foi escrito foi esse aí, a Ilíada de Homero, a Odisseia, a história de Troia, tudo aquilo lá que vocês devem conhecer, que comparado com a Bíblia é quase 100 vezes pior. Então, a Bíblia é o número 1, 100 vezes na frente do número 2. E muito mais antigo na maneira como ele foi preservado. Até pela forma pela qual o judeu era obrigado a preservar a Torá. Então ele tinha que saber decorar essas coisas, a Torá. E o escriba que tinha que saber decor, tinha que escrever, ao copiar de um livro para o outro, ele tinha que copiar sem nenhum erro a cada pergaminho, a cada página. Tinha que escrever sem nenhum erro. Se ele errasse uma letra, ele tinha que escrever a página toda de novo. Não podia apagar e colocar a palavra certa em cima, como todos os alunos gostam de fazer, né? Então, geralmente as professoras falam, borrou, faz de novo. Ah, para que de novo? Só riscar aqui. Não tinha esse papo, tinha que escrever tudo de novo. E isso era supervisionado por um outro que sabia também tudo de cor e que pegava o original, comparava com a cópia e via letra por letra o que estava acontecendo. Então existia uma regra para que aquilo não pudesse mudar de posição e a palavra fosse preservada de geração em geração. Então, quando descobriu em 1940 e poucos os escritos do Mar Morto, descobriram pela primeira vez Bíblia escrita na época de Jesus, ou seja, 2000 anos atrás. E quando comparado com a Bíblia de hoje, era exatamente igual, não teve nenhum erro. Os textos de Isaías, de Jeremias, estavam lá escritos, eram perfeitos em relação ao de hoje. Então a Bíblia, assim, é de longe o livro melhor preservado na história, mais confiável, é o mais lido, o mais vendido. A Bíblia é sempre número 1 de best-seller todo ano, ao longo de todos os anos. É um livro fora, é a palavra de Deus. Então nós precisamos, pelo menos, respeitar o que significa em termos históricos termos esse livro para ler, como ele chegou na nossa mão e como ele foi preservado ao longo da história. Começou então com o senhor Moisés, que fez isso aí por volta do ano de 1600, lá no Sinai, escrevendo. O que mais eu escrevi aqui? Foi Moisés quem escreveu? Existem mais de 200 referências de Moisés nos demais livros da Bíblia. Ninguém duvida que Moisés é o autor do Gênesis ao Deuteronômio. Ele escreve isso ao longo dos próprios livros, e os demais livros também falam a mesma coisa dele. Então, pouca dúvida sobre quem foi o autor do livro. Vamos ler algumas referências para você escrever aqui. Êxodo 17, 14. Alguém pode ler? O outro vai vendo 34, 27. Yep. Então, o Moisés, ele está perguntando como é que o Moisés sabia a história, né? Como ele sabia a história? Ele foi o que escreveu, ele documentou. Agora, como ele sabia se ele não viveu? Ele não estava lá no Jardim do Éden para saber. Então, esta história que vinha de tradição oral e de escritos era preservada no Egito e na Babilônia, que eram os grandes centros culturais da época. Então, eu passei por cima disso aqui, mas entrando no que o Paulo André falou. Moisés escreveu lá em Gênesis 6, da corrupção do gênero humano, do advento do dilúvio. História de Noé. Genealogia de Noé. Quantos anos ele viveu, o que aconteceu. Essa história do dilúvio está escrita em um monte de outros lugares, também que se perderam ao longo do tempo, porque o livro não foi tão preservado quanto a Torá, mas que Moisés tinha acesso naquela época. E hoje resta por tradição muitas civilizações que falam do dilúvio, né? O dilúvio é uma história universal. E a maioria delas, a história bate. É a história de uma grande chuva que alagou tudo e um grupo de pessoas salvou dentro de um barquinho. Então, você vai lá, sumérios, o pessoal, os eslavos lá no norte, onde hoje é a Rússia, aqui no, os incas, no, na América, tem na sua tradição a história do dilúvio de um fulaninho que foi o que teve a ideia de montar um naviozinho e ficar lá enquanto a terra toda foi. Então, esse tipo de história e de acesso à história, a gente não tem a mínima ideia de como que eles possuíam. Agora, nós temos uma ideia muito distorcida da antiguidade. Distorcida porque a gente pensa que a antiguidade é assim, quanto mais velho, mais burro. E, na verdade, não é assim. A história ela vai sendo acumulativa, as pessoas vão aprendendo daquilo que os pais ensinam. Quando isso se rompe, perde tudo. Então, para dar um exemplo assim, super recente que eu digo tem, sei lá, 30 anos. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais desenvolvidos em engenharia civil. Não sei se vocês sabem, mas eu sei porque eu sou engenheiro civil. Então, a engenharia civil brasileira, tecnologia de concreto, é primeiro estado do mundo, porque na Europa não é tanto assim, é mais estrutura metálica e tal. Então, concreto é um negócio que o Brasil que usa. Prédios nossos, como nós temos aqui, não são iguais em outros lugares da Terra aqui, e nós vemos muito isso. Tecnologia de barragens, represas. O Brasil é campeão nessa história. Construção de estradas em clima tropical. Americano não tem clima tropical, europeu não tem clima tropical, eles têm que construir estradas debaixo de neve, na hora que aguente chuva. Então, tem todo um conhecimento que é feito em engenharia civil. Isso nós temos livros, temos bibliotecas, temos universidades e temos perpetuação do conhecimento. Mas, na verdade, o que realmente perpetua o conhecimento é o fulaninho que sabe. Então, na década de 80, teve a grande crise aí da engenharia. Um monte de gente super especializada na sua tecnologia, que eram os grandes cabeças, não tinham mais pupilos para poder passar. Tradição oral. Era uma crise. Então, eu fui fazer estágio de mecânica dos solos, cujo grande luminar brasileiro era o Milton Vargas. E é um grande professor da Poli aqui. O Milton Vargas sabia tudo de mecânica dos solos, era o maior consultor internacional desse assunto. Quando tinha terra que desbarrancava, morro, queda de barreira, túnel, estrada, mecânica dos solos. Os pupilos dele estavam lá, eram os meus professores. Aliás, cheguei a ter aula com ele também. E aí, então, veio a grande crise e esses caras não tinham emprego, porque é uma coisa super especializada, o governo não construía mais barragem. E aquele que é muito bom para, sei lá, concreto ciclópico, não vai fazer uma casinha com isso. Então, o que aconteceu? O cara foi ser fazendeiro, o outro comprou uma padaria, literalmente. Teve um que ficou famoso, que virou suco, né? O engenheiro que virou suco, montou uma lanchonete na Paulista, onde eu, inclusive, tomava o meu lanchinho lá. O que significa isso? Significa que aquela pessoa, tudo que ela tem dentro dela, vai embora. Todo conhecimento. Imagina um médico com suas capacidades cirúrgicas. Ele tem os seus alunos para passar aquilo ao longo das cirurgias, né? É horrível isso. Você que me contou essa história aí do cara que entrou para ser a cobaia lá, né? Fez a cirurgia. Era baratinho e descobriu por quê. Porque era o médico que entrou com a classe dele. Era uma operação de vasectomia. Entrou a classe. Veja só, agora é assim, agora é assado, experimenta você, agora é você. Homens e mulheres. E o cara lá olhando assim. Então, é assim que se aprende. Literalmente de mão em mão. Aí quando quebra a sequência, perde tudo. Então, o conhecimento histórico ao longo da história da humanidade perdeu muitas vezes. O que nós tínhamos na época dos antediluvianos acabou. Vamos chegar no Gênesis 6, mas aqueles caras, mal ou bem, Noé construiu um barquinho pequenininho. Nós vamos ver as dimensões do barco. Mais de 100 metros de barco. Para fazer um negócio desse, ele não era um tupi-guarani, né? O modelo que estava lá, tipo de construção. Então isso se perdeu. Nós não sabemos quanto se perdeu conhecimento. Moisés é um dos poucos que retratou a história que vinha antes e se passou para depois. Tem mais uns 2 ou 3 que fizeram isso, que são os livros mais antigos que a gente tem aqui de conhecimento de como era a humanidade na antiguidade. Agora, a gente sabe o tamanho da perda quando a gente avalia o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria, que era uma das 7 maravilhas do mundo, muito depois de tudo isso, na época de precursor a Jesus, né? 300 antes de Cristo, aliás, 300 antes de Cristo, começou a expansão de Alexandre, e ele montou Alexandria e criou aquela biblioteca que tinha todo o conhecimento da história. Os caras foram lá e botaram fogo. O que aconteceu com todos aqueles livros? Tudo que era gente que passou a vida inteira escrevendo o que ele achava, em ciência, matemática, filosofia, pegou fogo. Aí começa tudo de novo. Então, teve um fulano, um grego, que naquela época sacou que a Terra era redonda, coisa que os gregos já sabiam de muito tempo, mas ele não se contentou em sacar que a Terra era redonda. Ele pensou, qual que é o diâmetro da Terra? Você sabe? 44 mil quilômetros é o perímetro, né? Na volta do Equador, perímetro. Então é fácil, o perímetro é 2πr, 2π é o diâmetro. Então, a partir de 44 mil, você divide por 3,6, alguma coisa, e você vai ter lá o raio e o diâmetro. Facílimo. Hoje. Porque foi o próprio grego que inventou o π na história para calcular qual era a circunferência de uma. Qual era o tamanho de uma circunferência. Só que o fulano, pegando a sombra, lá da não era Cairo lá, era qual a capital, não lembro mais, acho que era Tebas que ele morava. E a outra, ele calculou o tamanho da sombra, calculou a inclinação do sol, calculou a curvatura da Terra e acertou com menos de 10% qual que era a circunferência da Terra. Tem que bater palma pro fulano desse aí. Aí isso tudo se perde. Então, assim, é só um contexto, né, do que significa o que Moisés retratou da história que vinha vindo por tradição oral e escrita até a época dele. Essa escrita era hieroglífica cuneiforme. A escrita judaica é escrita em hebraico, que é outra língua diferente, não fenícia, né? não é alfabeto, onde as letras não têm o significado, têm significado por si só, né? Um hieróglifo é uma linguagem pictórica, então você tem um símbolo que significa uma palavra, e aí depois o hebraico é um mistura entre isso, em que você tem um alfabeto, A não significa nada, B não significa nada, mas quando você junta as letras, casa, o C, A, S, A significa alguma coisa. Então essa é a grande ajuda dos fenícios para a nossa história aqui, o alfabeto, o alcarismo lá com os números. Então isto é a transição de Moisés. O que está escrito foi escrito em hebraico, que é uma língua que ninguém sabia falar no tempo de Jesus. Só se guardou a escrita, não se guardou o entendimento. Então, e é uma escrita que não tem vogais, só tem consoantes. Então, a tradução disso é outra história também. Então, uns devaneios aqui para vocês, né? Mas eu queria ler lá as referências de Moisés na própria Torá. Vocês abriram o Êxodo 17? Alguém pode ler? 14.
Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no bolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu.
Então, esse texto mostra que a relação de Moisés com a escrita era uma relação de mandamento. Deus falou: escreve isso. E ele escrevia. escreve isso. E ele escrevia. Várias vezes acontece isso. Desde o tempo que ele estava lá escrevendo a história do mundo, quando ele estava lá contando as suas ovelhas e vivendo 40 anos na terra de Midian, na época do Sinai, até quando ele sobe os 40 dias que é com Deus no monte para receber as tábuas da lei, que são escritas. Então ele escreveu a lei lá em cima no monte e desceu com os 10 mandamentos. Até durante os 40 anos, e vocês sabem que dos 40 anos, 37 anos foram parado. Então eles ficaram lá no oásis de Cades Barneia. Então eles não estavam em movimento o tempo inteiro viajando. E ele parado estava escrevendo. Então ele foi escrevendo ao longo do tempo tudo o que estava acontecendo e deveria acontecer. As regras, as leis, as normas, a maneira de ser do povo. Ele foi o grande legislador da nação israelense. Ele colocou no papel como deveria acontecer. Não é coisa pouca. Tem mais texto aqui que eu falei, né? Alguém leu o 34, 27? Êxodo. 34, 27. 3, 4, 2, 7. É outro texto que mostra isso. Ó. A Bíblia fala várias vezes isso aí. Deus diz para Moisés, escreve o que eu estou te falando. Pense você na sua vida espiritual. Quantas vezes você escreveu as coisas que aconteceram? E quantas coisas você sentiu fortemente Deus falar com você? Quantas experiências você teve? Falou, puxa, isso aqui eu nunca vou esquecer. E já esqueceu. Que não escreveu. Então, naquela hora, aquilo tem um significado. Você tem que gravar aquilo. Por isso que eu falei, compre uma Bíblia e escreva. Porque na hora que Deus fala, eu que já estou ficando velho, já esqueço depois que acabei de tomar banho. A água lava a memória. Ou então, não sei se é porque eu estou ficando com muitas ideias, né? Não é porque eu estou ficando velho. Então, assim, surgem novas ideias e eu esqueço as antigas. Mas acontece, então eu ando sempre com alguma coisa do lado aqui, tenho uma ideia, pum, escreve. Porque depois eu tinha uma boa ideia, qual que era aquela ideia mesmo? Ou então você tem um sonho, e aquele sonho é muito forte. Se você acordar e sair da cama e não escrever, esqueceu o sonho. Chegou no café, você mal lembra se sonhou ou não sonhou. Então escreva. E o que a Bíblia falando aqui para Deus, Deus para Moisés, escreve, escreve, escreve. Ele foi escrevendo. Moisés é uma referência, tem muito texto aqui, eu vou ler só um do depois, né? Você pegar aqui, por exemplo, Daniel 9, 13. Pode ler também quem achar. É isso aí. Então veja, Daniel, nós estamos falando de quase 500 anos antes de Cristo. 1000 anos depois, então, de Moisés. O que ele está falando? Da lei de Moisés. Era a referência que eles tinham. Então eles vêm andando por aquilo que Moisés deixou escrito, do que aconteceu e do que deveria acontecer. Você pega lá Lucas 24, Lucas 24, 27, aí vem Jesus falando. Lucas 24, 27. Esse texto é muito interessante. Mais pela implicação do que até por que está escrito. É Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús. Então ele já havia sido crucificado, tinha ressuscitado e ninguém sabia. Ele estava andando com aqueles discípulos que estavam morrendo de medo, tristeza, decepção, e tinham desistido. Então eles estavam saindo de Jerusalém, indo embora, porque Jesus tinha morrido e o sonho deles tinha acabado. E aí Jesus começa a andar junto com eles e pergunta: o que aconteceu? Eles falam: escuta, você é o único ET aqui, o estrangeiro, que não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus aqui agora mesmo, foi crucificado. Ainda faz 3 dias que ele morreu. E nós achávamos que ele era o mestre, ele era o Messias. Tinha tanta esperança. E aconteceu isso. Aí ele fala assim no versículo 25: ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus pegou aqueles discípulos que tinham vivido junto com ele aquele tempo inteiro, que não reconheciam que ele era Jesus naquele momento, que ele tinha ressuscitado, e começou a explicar na Bíblia por que aquilo tinha que acontecer. Eu não sei se já deu esse clique em você. Depois que a coisa acontece, você tem claramente noção de que estava escrito. Mas antes de acontecer, você não enxerga. Então, a Bíblia, ela se compara a uma cadeia de montanhas que se olha do longe. E quando você está olhando de longe, primeiro, a montanha sempre é azul. De perto, ela não é azul. Segundo, de longe, as montanhas estão todas juntas. Elas parecem uma linha. E quando chega perto, você descobre que tem uma que vem primeiro, outra que vem depois, outra que vem depois. Está longe. E quem gosta de caminhar nas montanhas, como um dia eu já fiz, descobre isso. Você vai andando e vê lá aquele negócio. Quando você vai chegando perto, você vê que não está nada perto. A primeira vez que eu fui lá no Pico das Agulhas Negras, eu queria ver o Pico das Agulhas Negras. Depois de andar 2 dias, cadê o Pico das Agulhas Negras? Estou quase não querendo mais ver coisa nenhuma. Então, você vai subindo uma montanha que chama-se Mata Cavalo. Você vê que é um nome muito sugestivo de como que era aquela montanha, né? Vai subindo a Serra do Mata Cavalo. E aí você vê um monte de pedras. Vai subindo aquelas pedras uma por uma lá, blocos enormes. E aí você vê aqueles blocos e tem em cima um bloquinho lá em cima, né, o pico. Quando você vai chegando perto dele, você vê que aquilo lá não é um bloco. É a ponta de uma montanha que está por trás do vale. Você vai subindo e descobre que tem um baita no desfiladeiro e aquela montanha lá, que é Agulhas Negras. Bonito. Desanimador também, mas é bonito. Quando você chega perto, que as coisas ficam com o seu foco. Então, olhando de longe, tudo é uma coisa só. Mas quando vai chegando perto, você vai ver que tem tempo. Então, para um judeu que está esperando o Messias, ele está lendo lá Isaías 53, dizendo que ele foi enfermado, que ele foi castigado, que aprove a Deus moê-lo, ferido, sem beleza, sem formosura, que ninguém dava nada por ele. Mas ele lê aquele texto e lê, passa por cima. Depois vem glorioso, forte, restauração de Israel, virá para vindicar todas as nações, é o grande rei. Então os judeus esperavam esse grande Messias. Quando veio o homem da manjedoura, não entenderam. Porque esse grande Messias estava 2000 anos depois. Nós estamos olhando agora o outro pico da montanha. Então, a gente pensa que é já, não é já. Vai acontecer, mas tem muita história para acontecer. Então esse texto aqui, Jesus falou assim: vocês não entenderam? Eu vou explicar para vocês o que está escrito. E começa a explicar por que convinha que o Messias sofresse, padecesse, passasse por todas essas coisas, para depois ir para a glória. Hoje você lendo, fala: poxa, como é que eles não entenderam isso? A pergunta é: o que nós não entendendo do que nós estamos lendo daqui para frente, né? Deus dá uma promessa de vitória e você está se apegando a ela. Só que no meio tem um monte de vale aí. E aí você fica pensando: cadê a promessa? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então Moisés documentou tudo isso. No versículo 44, de Lucas 24 também, Jesus volta a falar: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aproveito esse versículo para ver a concepção da Bíblia que os judeus tinham. A lei de Moisés, Torá, os 5 livros da lei. Os profetas, profecias. Profetas maiores, profetas menores. Desde o o começo de Ezequiel, Daniel, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas maiores. Aí vem lá Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, profetas menores. Então esses livrinhos e os livrões falando de Jesus. E em torno de Salmos, que são os livros poéticos. Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão. Então esses livros estavam ali para os judeus. E em volta deles tem os livros históricos, que são os que contam a história do povo, Samuel, Crônicas, Reis, que falam do que está acontecendo. Aí é a história do canônico e não canônico, que a gente vai ver mais para frente. Então, Moisés, esse fulano responsável por documentar como o mundo começou até como José morreu. Tenho aqui 20 minutos ainda, dá um tempinho para vocês falarem. O que mais posso falar de Moisés? Ah, bom, é bom ler aqui algumas profecias do Gênesis, vocês querem? Os textos de profecia? Já fica na sua concordância pessoal. Gênesis. Abra aí na história de... Vou tentar não entrar no nosso tema da semana que vem, que é justamente Gênesis 1 a 3. Mas só para... Aliás, de 1 a 23. Mas só para dar um gostinho aqui da criação. Gênesis 1. Vem a criação. Os sete dias, que muita gente ainda acha que são dias de 24 horas, ele vai ter que ter bastante fé para acreditar nisso. Deus é capaz de criar o mundo em 24 horas e sete dias? É. E Deus criou o mundo em sete dias e 24 horas? Muito provavelmente não. E isso significa então que a Bíblia está furada? De jeito nenhum. A sequência desses sete dias é uma sequência científica? Não. Você não pode criar primeiro as árvores e depois a luz. O sol. Como é que tem clorofila sem sol? Então, se for para o lado científico aqui, vai ficar complicado. Agora, a Bíblia não tem nenhuma pretensão de ser um livro científico. O que não quer dizer que ela tem que ser um livro incorreto. Então, tem bastante história aqui sobre o que significam os sete dias da criação, quais são os tempos e expressões que ele tem. O fato é que o Gênesis 1 conta toda essa história e termina com os céus e a terra acabados. E o Gênesis 2 repete, porque ele vai falar do Jardim do Éden. Então, essa é uma história clássica na história da nossa igreja, né? Gênesis 1, 26, que conta a história da formação do homem e da mulher, macho e fêmea os criou, homem e mulher criados juntos, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher com poder sobre todas as coisas, para dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, a terra e réptil. Homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27, 28. Gênesis 2, Adão é criado no pó da terra. E aqui tem uma diferença no hebraico forte, né? O Gênesis 1, 26 é o homem espírito vivificante, que é o hebraico lá do Torro Vavorro. E o Gênesis 2,6, ele é criado alma vivente. Né? Foi feito alma vivente. Então, aqui há grandes linhas de interpretação. Um dizendo que o Gênesis 2 é uma explicação detalhada do Gênesis 1. Ou seja, aquele homem de Gênesis 1, 26, na verdade é o Adão. E o Adão foi criado, e explica melhor, dentro do jardim, tará, tará. E agora, outra linha fala, não, Adão é a expressão deste homem do qual vem a genealogia. Então, realmente, se você traçar os 4 mil anos para trás de Jesus, vai chegar no Adão, porque tem marido e mulher, pai e filho, tudo bonitinho aqui, até chegar nesse homem aqui. E o que havia antes aqui? Tinha gente antes? Aí você vai ter a interpretação de que o capítulo 1 de Gênesis tem um longo tempo histórico, desde que tudo começou até que tudo terminou, para entrar na história de Adão, que é a história da humanidade. A própria história olha assim também, os tempos, né? Você tem a pré-história, em que você coloca lá todos os homens das cavernas, e os dinossauros e tudo mais, e tem a história, sendo que a história tem várias sequências, até chegar, e eles costumam todos bater com a Bíblia nisso, de começar a contar a história para valer a partir dos eventos que acontecem na Mesopotâmia e no Egito, que é quando a história está documentada. Dali para frente vai andando. Então converge nisso aqui. Você não precisa ser fanático de uma dessas duas linhas aqui. Mas é muito mais provável que o Adão é feito homem dentro desse contexto histórico de uma criação que já vinha acontecendo há muito tempo. E ele é plantado dentro de um jardim por Deus. E este Adão é a linha de homem que você é e que eu sou. Ele tem a descendência que vem por aí. Então, de Adão até Noé, está super clara a descendência. Noé fica, é o único que fica no dilúvio. Todos os demais não passam pelo dilúvio, né? Os filhos de Deus, os filhos dos homens, como a gente vai ler aqui na semana que vem. E aí, então, desta linha humana, estamos nós aqui conversando. Então, a história de Adão é a história de Deus com a criação. O primeiro Adão. O segundo Adão é Jesus. Então, a primeira figura que tem no Gênesis aqui, que é fortíssima, é a figura do Adão. Jesus se identifica com ele. Então ele fala, eu sou o segundo Adão, ele é o primeiro. Assim como ele começou uma linhagem, eu também começo uma linhagem. Assim como os filhos de Adão herdam o pecado, da linhagem de Jesus, filhos de Deus em Jesus, que é o primogênito, herdam o céu. E a grande figura disso é a figura da luta de Adão e Eva com a serpente. Então, quando a serpente vai lá e contamina com o pecado a criação de Deus, eu vou falar com isso mais para a semana que vem aqui, não se assustem. Deus dá uma profecia sobre os três, né? Que é o Gênesis capítulo 3. Vou ler só o versículo 15. 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é a palavra de Deus para a serpente, dizendo: a sua geração vai ser inimiga da geração da mulher. E você, serpente, vai ferir o calcanhar da mulher. E a mulher vai ferir a tua cabeça, a cabeça da serpente. Literal, tá na cara, né? A cobra morde o calcanhar. Assim como as arraias também. Coisa que eu descobri na prática. Né? Tomei uma picada aqui, é no calcanhar. Então, a cobra morde ali. E o homem mata a cobra batendo na cabeça. Agora, isto existe uma profecia em relação à descendência de Adão e à descendência da serpente. Qual que é a descendência da serpente? De vez em quando aparece uma cobra, ela fica desesperada lá no Parque dos Príncipes, né? Nessa região do Parque dos Príncipes tem cobra coral. E ela já pensou muito em Paulo André não andar sozinho lá por causa da cobra coral verdadeira, né? Tem. De vez em quando o Instituto Butantan vai lá e cata uma cobra lá. Já apareceu até uma cobrinha em casa uma vez, né? Pequenininha, mas... Agora aranhas e escorpiões aparecem com mais frequência. Então, as cobras estão aí para botarem medo em todos nós. Mas a personificação do mal, do espírito do diabo e da sua descendência na serpente e de Jesus na semente de Adão e de Eva é colocada aqui. Ela vai haver essa inimizade e um vai vencer o outro. Então é uma coisa que está aqui no Gênesis. Não tem nada a ver com Jesus quando Moisés escreveu aqui, né? Não estava nem pensando nisso tudo, mas estava ali escrito como uma profecia que em 1 Coríntios vai e se cumpre. Jesus, o último Adão. Essa mesma simbologia está aqui em Gênesis 12. Quer ver? Abre aí Gênesis 12, quando ele fala com Abraão. 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui, e com os correlatos que ele depois repete aqui nessa frente no Gênesis 20, ele fala de novo sobre isso, é uma profecia sobre Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso é levantado aqui por Paulo em Gálatas. Abra lá em Gálatas 3. Paulo interpretando a Bíblia. 3, 1, 2, 3. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz "e as posteridades", como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Se for ler o último versículo do capítulo aqui, que é o 29, ele fala: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso aqui para o judeu era muito importante, porque o judeu falava que ele era descendente de Abraão, e o cristão não. Agora ele está colocando aqui, acho que nós vamos ver lá no segundo semestre isso, né? Ele está colocando que nós, que não somos judeus, somos goia, somos gentios, e que não temos direito a nenhuma das promessas da Bíblia pelos judeus, nós estamos vinculados a essa promessa antes do judeu ser judeu. Porque a promessa foi feita para Abraão. E Abraão não era judeu, Abraão era caldeu. Dele vieram os judeus. E Deus fez a promessa a Abraão. Então falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, 500 anos depois, vinha a lei e Moisés. Como nós vimos aqui, né? De Abraão para Moisés. Mas 500 anos antes, nós já tínhamos sido abençoados na promessa de Jesus em Abraão. Se nós somos descendentes de Abraão, somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão, somos herdeiros de Deus. Então, para o não judeu da igreja, na época de Paulo, isso era fundamental. Que aquela palavra de Gênesis era para ele e não para os judeus. Então, uma profecia muito forte aqui. Outra profecia muito forte, que é um assunto muito interessante, é a de Melquisedeque. Melquisedeque também está em Gênesis. Gênesis capítulo 14. Estou falando muito, muito rápido essas coisas aqui, vocês estão por dentro aí? Porque aqui é tudo panorama, né? Como diria minha tia, dá para entender ou virou bagunça? Gênesis 14. Abraão vai socorrer o seu sobrinho Ló, que se meteu numa enrascada por morar em Sodoma e Gomorra. E ele vai guerrear lá. E quando ele ganha a guerra, aparece um personagem no meio do nada. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém. Ele trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Esse Abraão, esse Melquisedeque, sem princípio nem fins de dias, é retratado depois em Hebreus capítulo 7. Apareceu aqui, sumiu aqui mesmo, não se fala mais nele. Hebreus 7. Então Gênesis 14 tem relação com Hebreus 7. Por que isso é importante? Veja a importância do Bereshit. Porque, mais uma vez, está falando que a igreja não está presa à história de Israel como religião. Nós não somos a evolução de judaísmo, que é uma coisa muito, muito forte, hein? Cristianismo não é uma seita do judaísmo, como muitos querem colocar historicamente, como os romanos pensavam. Esse é o problema aqui dos judeus, essa coisa deles. O cristianismo está se vinculando à origem que deu origem ao judaísmo, através do que Deus falou para Abraão. E em Abraão estão vinculadas o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então você vê a importância do nosso amigo Abraão aqui, que deu origem a tudo isso. Então um maometano aí, ele se considera filho de Abraão. Não há ninguém mais ecumênico do que Abraão. É um feito. Alguém que é admirado por um católico cruzado medieval, por um judeu ortodoxo e por um islamita fanático. Quem? Quem é o personagem que os três amam? É só Abraão. Dali para frente é confusão. Porque existe algo realmente muito espiritual na vida de Abraão, no papel de Abraão e na condição de Abraão de falar: eu acredito que tenho que sair da Caldeia e ir para Canaã. Então Abraão saiu da Mesopotâmia e foi para Canaã, onde é Israel, onde tudo aconteceu. Então Jerusalém está lá, Abraão tem culpa nesse cartório. Ele fez essa transposição. E aqui Paulo, o autor de Hebreus, está fazendo de novo essa correlação com Melquisedeque. Que ele fala, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e Jerusalém, esse Salém aí é Salém, quer dizer paz, né? Tem uma conexão. Sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão enquanto ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então Melquisedeque é o rei de justiça, e ele era rei de Salém, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E aqui ele bota um ponto muito importante. Se Jesus fosse para seguir a linhagem de Israel, então Jesus jamais poderia ser sacerdote, porque ele é da tribo de Judá. E só a tribo de Levi podia ser sacerdote. Então não pode ser Jesus o Messias. Aliás, Messias sim, porque Messias vinha da tribo de Judá, era a promessa. Mas não pode ser Jesus o comunicador de Deus com os homens. Ele tem que ser o libertador. Ele tem que ser o guerreiro. Ele tem que ser o que vai trazer prosperidade à terra, mas não o que vai comunicar com Deus. Isso tem que vir através de Arão, da tribo de Levi. Aí ele coloca aqui, Jesus é da tribo de Judá, ok, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se Melquisedeque era sacerdote para Abraão, então Levi, nos lombos de Abraão, estava dando dízimo para Melquisedeque. Então o meu é maior que o seu. Você entendeu o raciocínio aqui dessa história? Ele está falando aqui, olha, se você acredita em Levi, eu quero dizer que o avô de Levi deu dízimo para o sacerdote que Jesus é da ordem. Então antes de Levi, já estava Melquisedeque. Esse é sacerdote segundo a ordem do Deus Altíssimo. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, o que eu acabei de falar aqui é o que ele está escrevendo aqui. Não há nenhuma contradição. O menor é abençoado pelo maior. Então, Levi é abençoado por Melquisedeque, que é maior do que Levi. É o que eu acabei de ler aqui. Oito. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimos. Porque ainda que ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. Certo? Então, Gênesis e Hebreus. Colocando aqui que nós estamos numa linhagem que é totalmente diferente e maior do que a linhagem sacerdotal judaica. Nós estamos na linhagem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele é juiz de paz e de justiça. E estas coisas não se misturam. Então, o sacerdócio levítico falava de justiça. A lei aponta para a justiça. Mas a justiça não produz paz. Por quê? Porque aquele que é prejudicado ou julgado pela justiça, ele quer vingança. Ainda que ele esteja sem a razão, ele quer vingança. Então a única maneira de conseguir paz é através da misericórdia e não da justiça. Essa lição está até hoje aí, lá nos descendentes de Levi. Então estão lá os filhos de Ismael e os filhos de Isaac brigando. Aí um vai lá e mata o outro. Aí o outro fala: bom, você matou aqui o meu filho, agora eu vou matar o seu. Então o homem-bomba explode na praça de Israel. Aí Israel vai lá e derruba o prédio na faixa de Gaza. Aí o cara que estava lá na faixa de Gaza: ah, você derrubou o prédio da minha mãe, agora eu vou matar o seu filho. Aí ele volta lá e mata outro. Ah, você mandou um foguete aqui em Asterote, agora eu vou então destruir a sua casa. E esse negócio não tem fim. Porque não tem paz. E o que a Bíblia fala? Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão os que te amam. Então, haja paz em ti. Quem que é o príncipe da paz? É Jesus. Agora, qual que é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é misericórdia, graça e perdão. Então, o que ele está colocando aqui é: a lei judaica não vai resolver esse problema. Esse problema só vai resolver com o que vem no sacerdócio de Melquisedeque, que pegou tudo de Abraão e deu dízimo. Gênesis se comunicando com o Novo Testamento. Tem tempo ainda? Tem mais 3 minutos aqui. Vou falar mais alguns aqui do Gênesis, figuras do Novo Testamento. Circuncisão. Hoje que define muito judeu. Circuncisão começa com Abraão lá também, em Gênesis 17. Gênesis 17:11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto vos será por sinal do concerto entre mim e vós. Então Deus mudou o nome de Abraão, ele chamava-se Abrão, mudou para Abraão, nós também vamos ver isso, e mandou ele circuncidar. Agora você vai lá em Romanos 2. Romanos 2, um texto comprido para ler aqui em 3 minutos, mas eu vou ler só aqui o 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui ele está perguntando, porque essa é uma briga grande da igreja: quem se converter como grego tem que circuncidar? E Paulo falava que não, e os discípulos falavam que sim, e teve uma não pequena contenda lá em Atos 11, depois de ler, porque como é que é? A igreja de Cristo, ela vai ser uma continuidade do judaísmo ou ela está rompendo com isso? E Paulo estava entendendo que era um rompimento, que era uma ruptura. Então ele bateu firme nessa tecla: nós não vamos fazer com que um cristão tenha que ser um bom judeu. Nós estamos dizendo que o bom judeu pode um dia chegar a ser um cristão. Aí teve uma briga danada ali. E nesse texto aqui aos Romanos, Paulo está falando que a verdadeira circuncisão não é a da carne, o prepúcio que é rasgado, mas a do coração que é circuncidado para não seguir as coisas da carne. Um assunto vasto também, eu só estou colocando aqui que... Qual que é o quê? 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Quero ler o último aqui, que eu acho que esse é um dos grandes umas contribuições do Gênesis para a Bíblia toda. Gênesis 49. Ele tem 50 capítulos. Lá no finzinho. Jacó está abençoando seus filhos. Ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Judá, de Israel. E para cada uma delas ele vai falando aquilo que ela é. Nós estamos aqui como igreja, que está na família Butantan, justamente fazendo isso. E existe uma bênção para nós, que define o que nós somos. Todos somos filhos de Jacó, todos somos tribos de Israel, todos somos reino de Deus. Mas o que nós temos como chamado específico? Nós aqui. Essa é a pergunta. Então, estamos orando por isso. Estamos orando na segunda-feira. Estamos lendo a Bíblia aqui no sábado. E Jacó, quando vai falar sobre isso, ele fala para os filhos dele, cada um deles. E quando ele chega para Judá, o que ele fala? 49, versículo 9. Leia aí. Outra tradução aqui, mas dá para entender, né? Judá é um leãozinho, um leão novo. Da presa subiste, filho meu. Em curva se deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentro de seus pés, até que venha Siló e a ele se congregarão os povos. Então aqui existe uma grande profecia. Quando nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá, canta isso aí, é por causa desse versículo aqui. Judá é um leão e ele vai pegar a presa. Agora, vá lá em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse 5. Vamos ler esse livro daqui a um ano. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir os livros, o livro, e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estavam no meio do trono os 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra de que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. Essa é uma passagem forte do que vai acabar essa história. Então, este leão é Jesus, da tribo de Judá. É o que Jacó falou morrendo lá: Judá é um leãozinho, é um leão novo, porque existe um leão velho. E ele vai catar sua presa. Quem vai poder lutar contra ele? Existe um leão que está rodando em redor de cada um de nós, buscando a quem possa tragar. O diabo brada como um leão, buscando a quem possa tragar. E Jesus é o leão que vai vencer. E nessa história, Deus está sentado no trono e tem um livro. E ele está selado. Ninguém pode entender. E João, que está na ilha de Patmos, e isso aconteceu no ano 90, depois de Jesus, ele estava velho, era o último discípulo vivo, preso naquela ilha que fica lá na Grécia, teve a visão do Apocalipse, a revelação. E ele viveu aquilo durante dias, vendo as coisas que seriam. E ele viu aquele trono, viu aquele livro selado, e viu as pessoas perguntando: quem é digno de abrir esse livro? Quem pode ver isso? Quem é digno? A palavra digno tem uma força muito grande. Digno é estar à altura, digno é merecer. As pessoas de hoje não querem saber do livro selado. Ninguém quer ler a Bíblia. Mas a pergunta não é quem quer ler a Bíblia. A pergunta é: quem é digno de ler a Bíblia? Quem pode entender o que está selado aí dentro? Porque o sábio desse mundo pega a Bíblia e vai escanear ela numa biblioteca de faculdade. E vai escrever livros teológicos. Vai falar o que é, o que não é, por que foi escrita, por que não foi escrita. Vai contar coisas que eu posso ter contado para vocês hoje aqui, dizendo de quem escreveu primeiro e quem escreveu depois. Vai colocar dúvidas se Moisés realmente existiu como pessoa, ou se foi um mito criado pela consciência, o arquétipo do judeu. Vai colocar lá perguntas sobre como que esse livro foi escrito, se aqui tem uma diferença disso daquilo. Então existe um monte de coisa que pode ser feita, humanamente falando, para tentar estudar a Bíblia. E para todas elas há uma resposta. E nós temos muitas respostas para dar. Você não precisa acreditar de olhos fechados que a Bíblia é de Deus. Assim como você não precisa acreditar que o mundo foi feito em 7 dias de 24 horas. Mas, se você não acreditar pela fé naquilo que Jesus representa e naquilo que é a revelação de Deus através dele, você não é digno desse livro. Ele é um livro espiritual, sobrenatural. É a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, ela vai resolver o seu problema, não apenas informar o que aconteceu. Então, para mim, é muito importante ler a Bíblia, porque ela significa a diferença entre dar certo e dar errado. Entre ter uma resposta que você precisa e ficar sem resposta nenhuma. Não é uma questão histórica, moral, religiosa. Também é. É uma questão sobrenatural. Então, João chorando lá, era: quem vai abrir esse livro? Aí o ancião fala: não se preocupe, tem aqui o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. E aí começa a louvor a Deus, esse louvor é forte, é digno toda honra, toda glória, todo poder. Jesus, que venceu todas as coisas, ele abriu o livro, ele abriu os selos, e você pode entender o que está escrito por e através de Jesus. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Muita gente daria muito dinheiro para estar junto com alguém que pudesse lhe dizer o segredo. O segredo das economias, das leis, das regras. Muito neguinho pagaria muito dinheiro para saber a ata do Copom um dia antes dela ser revelada. O que vai interessar na sua vida a ata do Copom? Você pode nem saber o que é o Copom. Muita gente faz muita mistificação. E eu queria que você estudasse a Bíblia sem esse viés. Ontem estava indo para o Tatuapé à noite e estava ouvindo rádio. Estava lá o Max Geringer. Ontem ele se superou. Ele já fez umas boas. Esse cara já pegou aqui um grande consultor chamado Max Von, blá blá blá, deu um nome lá, todo maluco pro cara, e falou do consultor que fizeram entrevistas com ele, perguntando sobre carreira, profissão, futuro, e ele dava as respostas. Aí no final ele fala: essas respostas todas, não existe nenhum consultor, blá 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 blá. Essas respostas todas que eu li está escrita na Bíblia, está aqui no Eclesiastes. É o que Salomão falou através da Bíblia de como é a história. Isso está gravado até no site de CBN, você pode pegar lá a gravação. O cara teve uma ideia sacada brilhante ali. Pegou Salomão e respondeu sobre questões de RH, finanças, carreira, futuro, relacionamento com os amigos. Muito bom. Mas a de ontem ele foi muito inteligente. Uma mulher mandou uma cartinha para ele, falando que ele respondia muitas questões lá sobre carreira profissional, mas era muito limitada a visão dele, era muito focada no dia a dia, na experiência das pessoas. E que ela achava que ele tinha que ser mais abrangente. E ela começou, ele leu a carta da pessoa, né? Ela falou um monte de coisa. Eu não vou querer dizer quem eu sou, quais são os meus títulos, mas eu quero dizer que eu leio o seu programa e acho que tem algumas críticas construtivas. Você deveria falar de um plano mais abrangente, epistemológico, pensando no ser, na integração. E foi falando assim um monte de palavras desse tipo. Aí, no final, ela fala: tenho certeza de que muitos leitores vão concordar com o que eu estou escrevendo. Aí ele falou assim: querida fulano de tal, eu tenho certeza de que muitos leitores vão concordar com o que eu vou falar agora sobre a sua carta. Hã? Max von Geringer, CMN, blá, blá, blá. Terminou assim. Aí eu pensei na questão da igreja também, sabe? Enquanto tem um monte de neguinho falando palavras complicadas e tentando interpretar a terceira derivada, a pessoa está falando assim: hã? Como é que é esse negócio aí? Então, não é atrás de palavras persuasivas de sabedoria humana que nós vamos converter as pessoas a Deus. Não é provando que a Terra é redonda, que a Bíblia já falava isso, porque ela fala do globo da Terra, eu nunca vi um globo chato, né? Que nós vamos... Tem um globo chato, é Rede Globo. Muito chato. Mas não é através disso que nós vamos converter alguém. Não é através de discussões ético-morais e de legislação. Mas este livro é um livro sobrenatural, espiritual. Pode falar para você coisas tremendamente específicas do seu momento e pode trazer a você revelações tremendamente abrangentes sobre a história da humanidade. Serviu assim para João. João era o discípulo amado. João era o apóstolo do amor. Era o mais jovenzinho que estava lá interessado em amar Jesus. E agora em Patmos ele está recebendo a revelação de como vai ser o final da história. E nesse final da história está aquele Jesus lá, o Jesus de Gênesis 49:9, o leão da tribo de Judá. Então você tem essa oportunidade de ler a Bíblia com esses olhos. Nessa semana, você vai discorrendo através dela. Vai pegar aqui os 23 capítulos de Gênesis e vai receber muita informação de como as coisas aconteceram desde a criação até que José entregou Manassés e Efraim para serem os seus descendentes. Então, nós vamos na semana que vem passar por cima disso, pegar os pontos principais, mas o que é mais importante para mim, que alguns textos deste marquem para você na sua vida. Na hora em que você for tomar a sua decisão, seja ela de com quem você vai namorar ou casar, aonde você vai trabalhar, como você vai se comportar diante da concorrência, o que você vai fazer com o seu chefe, a palavra seja viva e eficaz. Quando você for responder com a sua vontade, e você vai entender que pode responder com a vontade de Deus. Essa é a razão pela qual nós lemos a Bíblia. Para que ela seja um livro que o Espírito Santo Consolador possa nos fazer lembrar na hora em que eu tenho que aplicar. Já vivi isso muitas vezes. Na hora em que alguma coisa tem que ser dita, o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que você leu uma vez. E aquilo faz a diferença entre você ser um Zé Mané ou ser alguém que muda a história do seu entorno. Então você tem essa grande oportunidade. Eu queria ler, orar por isso agora aqui. E durante a semana, aplique-se. Sábado que vem, vamos tentar ficar aqui. Hoje eu dei uma passeada aí por toda a história. Vamos ficar aqui nessa história, que tem muita história aqui para ser dita. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero clamar a tua presença nesses sábados aqui, para que esse grupo de pessoas, jovens e adultos, gente que já viveu muita experiência e está começando a viver as suas, possa ter uma experiência com o teu livro, possa ter um contato com a tua verdade. Essa é a tua palavra. Ainda que este livro seja o livro mais vendido e mais lido, também pode ser um dos menos compreendidos. Então nós queremos esconder a tua palavra no nosso coração. Nós queremos discernir a tua palavra, ter uma base sobre a qual o teu Espírito possa nos iluminar. Nós queremos, Senhor, nos alegrar, como João se alegrou, de que o Cordeiro abriu os selos, rompeu o livro, abriu para que ele fosse entendido por todos, o que está escrito nele por dentro e por fora, pudesse ser um tesouro ao nosso alcance. Este livro está em nossas mãos. Este livro define a nossa vida. Este livro impede-nos de errar. Este livro é a nossa luz, é o nosso guia, é a lâmpada para o nosso caminho. Nós queremos que seja assim, e para aquele que ainda não é, para aquele que ainda é dirigido por palavras de homens, ou para aquele que ainda é dirigido por invenções dos homens, nós queremos, Senhor, entronizar a tua palavra, colocar no lugar de destaque, que seja a razão pela qual nós não daremos errado, ainda que com dor muitas vezes, semeando, mas sempre ceifando com júbilo. Então nós abençoamos este grupo que participou destas horas, entendendo um pouquinho do teu começo, do teu no princípio, da tua origem. Nós amamos a tua palavra. Amamos a tua palavra. Ela é preciosa, Senhor. Ela é valiosa. Ela é mais importante do que aquilo que nós podemos fazer aqui na terra. Então, Senhor, eu quero continuar a ler a tua palavra com a mesma graça, com a mesma força, com a mesma revelação, com o mesmo impacto. Desde a primeira vez em que o Senhor conseguiu iluminar o meu entendimento para o tesouro que ela significa, que ela seja um tesouro na mão de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é debalde, vale a pena. Deus abençoe você. A lista? A Ozia perguntou da lista. Se você não assinou, todo mundo assinou aí. Vocês são os pioneiros aqui. Sábado que vem, às 15 horas, Gênesis de 1 a 23. Quantos somos? 44. Os 44. Aleluia. Até amanhã no culto.